continue com Escala Brasileira.
Queridos ouvintes da Rádio Senado, acabamos de ouvir Bom Partido, que é uma composição de minha autoria, Kiko Continentino, né? E tem os meus irmãos, o Jorge e o Alberto, né? Jorge no sax, o Alberto no baixo. Ainda tem a participação do Carlos Bala na bateria, o grande Armando Marçal, Marçalzinho, filho do mestre Marçal na percussão, e o Glaucio Fanara na guitarra. Essa música tem uma curiosidade aqui, Pedro. É Bom Partido, né? Essa composição minha é de 1996, né? Nós gravamos ela por volta de 98, 99 nós gravamos e lancei o disco em 2002. Essa música chama Bom Partido porque é meio que uma provocação em cima do Partido Alto, do Bertrame e do Malheiros, que era do Azimuth. Assim que eu vim para Niterói, assim que eu quebrei o palco com meu pai lá em Belo Horizonte e vim para Niterói, eu fiz um trabalho instrumental e o pessoal, vamos tocar o Partido Alto do Azimuth? Eu falei, como é que é? Eu não sei. Aí o cara, um amigo meu, o Wellington Magalhães, ele me ensinou, filho do Oberdan Magalhães, da Black Hill.
Sim,
né?
Black Hill.
Ele me ensinou a tocar o Partido Alto assim e eu aprendi mais ou menos em 2 minutos, praticamente em real time. Eu falei, então ele é tão fácil assim, tão simples. E eu adorei aquela simplicidade. Eu falei, cara, esses caras têm uma mãe. Claro que o Bom Partido é bem mais complexo que o Partido Alto. Mas foi a maneira que eu entendi depois. E ela é também premonitória, essa música. É muito premonitória. Só que essa eu não fiz 10 anos antes de tocar com o Azimuth. Eu fiz 20 anos antes de tocar com o Azimuth. Então é uma música que eu dedico ao Azima também.
Legal. Então estava trilhado já teu caminho, né, pro Azimuth. A gente só não sabia disso, mas... já estava meio que escrito. Vamos continuar falando aqui, Kiko, do acho que do Azimuth também, Eu queria que você falasse um pouquinho. No início da nossa conversa, você comentou que esse período aí, ano passado, né, meio que final de pandemia, a gente voltando mais ou menos à normalidade, vocês fizeram várias turnês, viajaram muito. Como é que é a receptividade do público assim, com esse tipo de música? E assim, como você enxerga isso no Brasil ainda? Porque eu imagino que vocês viajaram muito fora, você falou que participa também de muitos festivais aqui, mas como é que você enxerga ainda esse tipo de música? Claro, não reduzindo muito, porque a música do Azimuth é muito diversa, mas assim, é instrumental, a gente sabe das dificuldades que a gente ainda tem no mercado musical brasileiro, né? Tocar, por exemplo, não toca em rádio, você não toca em programa de TV, você não toca nas grandes massas, né? Assim, veículos de massa. É. Como é que é isso? Como é que é essa entrada dessa música? Como é que você enxerga isso?
Ô Pedrão, eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. O Azimuth, ele faz parte de um segmento chamado Underground, sempre fez, né? A música instrumental, de certa forma. Agora, ele é um fenômeno do underground. Ele não está no mainstream, ele não está no grande sucesso de não sei o quê. Mas ele tem uma história curiosa, porque se você canta Linha do Horizonte, muita gente vai lembrar. Outro dia eu estava no supermercado e ouvi Linha do Horizonte, que era música de novela também nos anos 70. Então ele tem uma coisa ambígua que é fantástica, e sempre como um grupo instrumental que tem uma musiquinha ou outra cantada, né? Porque eles cantam, nós cantamos, né? Você falou do ano 2022, realmente foi atípico, porque nós costumamos fazer assim umas duas, três turnês por ano, no máximo. Mas o ano passado foram cinco, e teve pedido de mais coisa que a gente não fez, ainda teve coisa em Israel que a gente não foi, porque a gente estava muito cansado também, né? A gente estava muito, porque teve uma, com esses dois anos de pandemia, teve uma retenção, represou os trabalhos, né? De repente a gente conseguiu, começou a rodar. Agora, no ano passado mesmo, a gente fez uma turnê no interior de São Paulo, fizemos apresentações pelo Sesc em São Paulo, fizemos no sul do país, em Camboriú, quer dizer, fizemos uma par de coisas, fizemos no norte, de norte a sul. Então, assim, ainda tem coisas, quer dizer, ainda tem não, tem muitos convites para o Azimuth aqui no Brasil, né? Então isso é muito legal, a gente tem conseguido conciliar. E a gente ainda lançou um disco gravado um pouquinho antes da pandemia, em 2019. Nós lançamos em 2020, 2021, pela série do Jazz is Dead, que é um pessoal lá, o Ali Shahid Mohamed e o Adrian Young. O Ali Shahid, ele é precursor do hip-hop. É das primeiras bandas de hip-hop do mundo, do Brooklyn. Apesar deles agora, eles moram em Los Angeles. Mas eles são assim, eles cultuam o Azimuth. Quer dizer, olha só, os caras que inventaram o hip hop são loucos com o Azimuth. É impressionante o raio de alcance dessa banda, né? É um fenômeno assim, impressionante. Mas tudo dentro do lance underground. Agora, tem muita gente ainda que torce o nariz. Eu vou até fazer aqui no ar, vou dar um pequeno puxão de orelha no meu amigo, meu parceiro lá de muitas épocas, com o Zé Ricardo, que ele, por exemplo, ele coordena o palco Sunset do Rock in Rio. É uma lástima que o Azimuth não está no Rock in Rio. Eu acho assim, quem perde mais com isso é o Azimuth. E é o Rock in Rio. Porque num momento histórico como esse, 50 anos do Azimuth, né? Então, ainda tem um pouco desse preconceito com a coisa do underground, mas, por incrível que pareça, a gente vai em locais, por exemplo, de Luxemburgo, a Mônaco, a República da Geórgia, o Leste Europeu, Croácia. A gente vai em lugares assim. Na Geórgia, nós fomos o terceiro grupo brasileiro que se apresentou lá. Foi uma coisa histórica. Antes da gente, só Sérgio Mendes e Tânia Maria. Né? E nós fomos levados por um grupo de jovens lá. Então, Azimuth realmente é uma coisa fenomenal. E no disco Fênix, eu coloquei uma composição chamada Orange Clouds, que eu fiz a questão de dedicar essa música ao José Roberto, ao Alexandre e ao Mamão. E é uma música que até hoje tem tocado bastante. Muita gente gosta e tal. Que é a música que eu convido vocês agora para ouvir, o Orange Clouds, uma composição minha.
Então, vamos ouvir. Thank you. A gente acabou de ouvir Orange Clouds, uma música em homenagem, que o Kiko fez em homenagem aos outros integrantes do Azimuth. E a gente também vai falar um pouquinho mais desse disco aí, que foi influência, né? Que tem a influência do hip hop, que é o Jazz is Dead, né?
Jazz is Dead. Esse disco, ele entra com o caráter de álbum da discografia do Azimuth. Apesar do Jazz is Dead ser um projeto que eles convidaram alguns brasileiros, como Arthur Verocai, Marcos Valle, João Donato, Hildon. Só que é o seguinte, a maioria, e vários jazzistas também, norte-americanos misturados. Então eles fizeram um disquinho com cada um. O disquinho que eu digo é o seguinte, é um disco de 46 RPM. Quer dizer, não é de 33, né? É um disco um pouquinho mais grosso, com a qualidade maior. É um vinil mais grosso com a qualidade maior. Só que não permite gravar tantas faixas. Então, ele é mais ou menos... o tamanho dele, ele é mais gordinho e ele está entre um compacto e um vinil, e um LP. Um compacto e um LP. Uhum. Agora, o curioso é o seguinte. O Jazz is Dead fez... um disquinho desse de cada, eles fizeram volume 1, volume 2, volume 3, o nosso é o volume 4. Só que apenas o Azimuth, eles fizeram um duplo, para caber as 8 faixas que a gente criou ali no estúdio. Foram as faixas tudo assim, todas elas eu sou compositor, eu sou coautor, nós fizemos juntos, eles chegavam com alguma ideia e eu dava outra ideia, vinha o Alexandre, tocava um negócio, uma mão tocava... Então a gente é coautor, eu, Adrian Young, Ali Shahid, o Mamão e o Alexandre.
Você ouviu no Escala Brasileira, com a apresentação de Pedro Henrique, a primeira parte da entrevista com Kiko Continentino. A segunda parte você confere na próxima quinta, às 23 horas, aqui na Rádio Senado.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.